Quero mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegue mais cedo. Não deixa para sair, para chegar na última hora. O dia do Senhor. Procure estar na presença dEle. Antes, sem correria. Estamos meditando no Salmo 112. Hoje é o dia que nós vamos findar este estudo, deste Salmo. Quero convidar você a abrir o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Em nosso último encontro, estivemos estudando, meditando sobre o tema crentes e ímpios. É tudo a mesma coisa. Nós gostamos e muito de generalizar. Nós olhamos para situações que são semelhantes e nós a reputamos por iguais. Diz-se dos homens que são todos iguais. Fala-se a mesma coisa das mulheres, dos políticos, dos negros, dos latinos, dos cristãos. É tudo farinha do mesmo saco. A generalização em regra, quando por nós proferida, e é claro que quando nós fazemos uma generalização, nós excluímos a pessoa, a nossa pessoa, porque nós somos melhores, nós somos diferentes, não é mesmo? Esta generalização cria, através das nossas mentes e pressupostos, algo que não é verdade. Nem todos os homens são iguais. Nem todas as mulheres são iguais. Nem todos os políticos, negros, latinos, cristãos, não são iguais. Pelo contrário, somos diferentes. Cada um tem a sua particularidade. Cada um tem uma impressão digital e um código de DNA que é único, que é exclusivo. Deus, Ele preserva a nossa diferença. Não generalize. Isso é errado, tanto no meio secular como no meio bíblico. Você não pode dizer que todas as coisas são iguais. O verso que ficou da semana passada é Salmo 112:4 e diz: ao justo nasce luz das trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. O povo de Deus, ele é peculiarmente protegido, guardado e instruído. É diferente. Suas lutas não visam a destruição, mas sim a edificação. Mesmo que você não entenda, mesmo que eu não entenda, tem um jovem pastor que eu ajudo e aconselho, e ele estava falando para mim na quinta-feira, ele falava: pastor, ore por mim, porque eu já perdi o meu papai no começo do ano, 3 meses depois pedi o meu vovô querido, e acabei de receber a notícia que a minha vovó, esposa do meu vovô falecido, está em estado grave. Nós não entendemos este mover de Deus, mas para o povo dele, tem motivo de edificação. Como dizia um pastor amigo meu, crente é como o ovo, quanto mais bate, mais cresce. O problema é que crescer dói, e dói muito, pois temos que deixar de lado o leite espiritual e aprender a comer comida sólida. Eu lembro que até uns 2 anos atrás, talvez um pouco mais, a minha filha reclamava de dor nas pernas, nos braços. E quando questionado ao pediatra, ele falou assim: não, isso é do crescimento. Ela vai ter uma estatura alta. O que acontece é que o organismo dela está se desenvolvendo. Dói crescer. 1 Coríntios 3,2 diz: leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Quando você pensa da área espiritual, você tem que entender que você, quando você nasce de novo, você é um bebê espiritual, mas você tem que crescer. Você tem que se dedicar às coisas do Senhor como uma pessoa que está em crescimento. Então, quando eu falo para a Ingrid, eu falo para a Rayane, falo para a Esther, falo assim, olha, leia as escrituras com os pequenos, eles vão ficar dispersos, eles não vão entender muito bem. Mas com o passar do tempo, isso vai começar a enraizar no coraçãozinho deles. Mas é porque eles são pequenos. As pessoas que são maiores na fé, elas têm que se dedicar no crescimento. Crescer, ele dói. É difícil. Mas que há diferença? Há. E ela é muita. Entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Convido você a servir a Deus, a conhecer um pouco mais desse Senhor, e é por isso que nós estamos aqui. A palavra de hoje tem como título Coração Doador. Para que você possa doar, você tem que crescer. Quando você ainda é pequeno, e os brinquedos estão à sua volta, e alguém fala, vamos doar esse brinquedo para alguém, a criança abraça. Eu já falei para vocês, a minha mamãe vai lembrar disso, quando eu morava aqui em Brasília, ela pegava os brinquedos velhos, já estavam meio quebrados, inclusive, jogava lá na lixeira lá do prédio, e aí eu descia ir lá buscar. Porque a gente quer se apegar, quer se prender. Nós temos que entender que o nosso coração, ele tem que ser um coração doador. Abre a palavra de Deus no Salmo 112. Vamos fazer uma leitura em nome de Jesus. Salmo 112. Salmo 112. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua casa, ele, Deus, defenderá a sua casa.
Causa.
Obrigado. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias e seu coração é firme, confiante e é confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a sua santa e bendita palavra, que fala aos nossos corações, que nos dá luz e direção no caminho que devemos seguir. Apresentamos os nossos corações como um terreno preparado para que o Senhor semeie a sua palavra na nossa vida, no nosso coração. Que essa semente, Pai, possa vingar e dar frutos, frutos 100 para um, para a glória do Senhor. Peço que o Senhor me capacite, me dê a capacitação, a sabedoria e o entendimento para falar aquilo que procede do Senhor com nitidez, com raciocínio perfeito e com autoridade. Ora em nome de Jesus. Amém. O coração doador é algo que é difícil de encontrar nos dias de hoje. É muito mais fácil você ter um coração receptivo de receber coisas. Nós gostamos de receber coisas. Nós gostamos de receber parabéns dos outros, mas para os outros basta apenas um WhatsApp. Nós gostamos de receber presentes, mas dá para o outro, não precisa. E assim é o coração humano. Mas você ser doador também tem regras, tem formas, tem meios. E nós vamos explorar um pouco esta ideia do Salmo 112, falando em relação às pessoas que doam. Porque elas já estão no Senhor. Elas estão completas. Elas estão cheias. Elas estão satisfeitas do Senhor. no Senhor. E elas conseguem dividir o seu. O primeiro verso de 3 que nós vamos meditar é Salmo 112, 8, que diz: o seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Não o coração vacilante, não o coração com altos e baixos, mas um coração bem firmado. Lembro muito bem que no início da minha caminhada cristã, tive o privilégio de andar com o pastor Jonas, e certa noite, certo dia, depois de um culto, em que eu adorei a Deus, levantei as mãos aos céus, falei santo, 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 falei que a minha alma engrandecia o Senhor, e aí, logo depois eu liguei para ele e falei: pastor, eu estou com essa dificuldade, eu sei que eu comecei a choramingar, e ele, muito duro, falou para mim: você não vai crescer. Você estava até agora glorificando o nome do Senhor, era um dos adoradores mais extravagantes, e agora você está aí parecendo que você não fez nada até agora. E aquilo foi muito chocante, porque na verdade eu queria que o meu ego fosse avisado, e não fui. Mateus capítulo 7, 24 a 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando o salmista, no Salmo 112, 8, fala da pessoa que está nesta presença de Deus, ele não está falando da pessoa que está com a casa desabando, e sim da casa que continua firme. Uma casa que recebe a assolação do tempo, recebe o impacto das ondas, mas que permanece firme. Esta ideia de que a nossa vida é uma vida sem lutas e tribulações, ela é uma mentira, é uma falácia, é uma historinha para convencer pessoas a se doarem e entrarem num caminho muitas vezes sem volta. Uma das maiores dificuldades do ser humano é se manter estável em meio às lutas e dificuldades. E eu tenho acompanhado a vida de alguns dos meus irmãos e irmãs. Eu vejo que, antes da pandemia, enquanto os recursos eles eram abundantes, quando o recurso ele reduziu, meu coração mexeu-se bastante também. Após o falecimento da titia, meu coração ele ficou muito instável. É difícil para nós mantermos-nos estáveis em meio a lutas e dificuldades. No meio das adversidades, é difícil contemplar uma saída. Por isso Deus nos põe acima das dificuldades, sobre a rocha verdadeira, Jesus. Mas Ele deixa que você lute. Mas quando chega numa situação, Ele te pega e coloca no lugar de destaque, no lugar de proteção. O temor nessa situação, ele é afastado. E sejam adversários humanos ou situações de desespero, a solução aparece até que o livramento ocorra. Nós somos cheios da perseverança do alto. Perseverança é como um escudo, em que quando você está desfalecido, ele é colocado perante você para que você consiga renovar as suas forças. Falava com esse pastor amigo meu lá de São Paulo, e ele falava assim: nos reunimos, os irmãos, os tios, as tias, e nós cantamos e louvamos ao Senhor. Em meio a lágrimas, nós adoramos ao nosso Deus, mesmo na situação da nossa vovó querida. É a perseverança do Senhor, é a perseverança do alto em meio a lutas e dificuldades. Tenho falado com muita frequência com a Vânia, que está lá internada. Foi confirmado o diagnóstico dela de trombose, e ela está passando por um tratamento lá, está sendo cuidadinha lá, mas ela está afastada dos seus filhos, está afastada da sua casa, do seu marido. É difícil. É difícil. Mas o Senhor, Ele implanta em nós a perseverança do alto para nós continuarmos caminhando até o trono da vitória, onde não vai haver choro nem ranger de dentes. Aqui na terra existe. Lá na glória, não. Pode ser que o Senhor, Ele tire o teu espinho, mas pode ser que Ele mantenha esse espinho e te conceda a graça. De um jeito ou de outro, Ele está com você. Apocalipse 21:4 diz: e lhes enxugará os olhos de toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Você continuar lutando vai valer a pena, mesmo que as pessoas não enxerguem, vai valer a pena. As Escrituras nos afirmam isso. Salmo 112, verso 9, o nosso segundo versículo de 3. Ele distribui e dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória. Esse verso 9, ele reforça os versos 5 e 6 que nós já vimos. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. O salmista, ele volta no verso 9, dentro da ideia dos Salmos 112, versos 5 e 6, falando que aquele que entende a mão de Deus sobre a vida dele, ele se compadece e empresta. Não é que está sobrando, mas ele consegue dividir. Ele consegue, dentro daquela capacidade, daquela posição, ele consegue fazer isso. É gracioso você fazer isso. É gracioso você abrir as portas da sua casa para receber pessoas que precisam. É gracioso perante Deus você, dentro do que você tem, dos seus recursos, dividir com os outros que necessitam. É gracioso. Uma vez mais, o salmista mostra a consequência da salvação. Porque você age com o coração bondoso e benigno no ato de emprestar, porque você é salvo. E o salmista afirma que os justos jamais perdem o fruto da recompensa pela sua liberalidade. Você não vai perder nada sendo bom e liberal. Liberal no sentido dos seus recursos, não na sua teologia. Misericórdia. Na teologia você tem que ser fechado com os pontos. Mas em relação à liberalidade, nós não perdemos nada em sermos bons. Pelo contrário, nós só ganhamos. Só ganhamos. Me vem à mente um testemunho do pastor, outro pastor amigo nosso, o pastor Ayrton. Ele diz que certa vez ele estava aqui no centro de Brasília, no corre-corre, e um rapaz chegou para ele e falou assim: o senhor me paga uma marmita? É, não posso, não dá e tal. E eu sei que ele foi para casa e ele se sentiu muito mal, porque ele poderia ter ajudado uma pessoa a se alimentar. E aí, no outro dia, ele voltou dentro dos seus ofícios e ele ficou procurando o rapaz e encontrou o rapaz e pediu perdão a ele e falou assim: vamos sentar lá comigo, eu quero que você almoce comigo. O que eu comer, você come. O que eu beber, você bebe. E ele falou: não, eu prefiro uma marmita. Mas eu estou te dando a opção de você comer aqui no self-service com tantos tipos de salada, tantos tipos de carne. O senhor pode fazer uma marmita para mim? E ele achou estranho. Foi lá, almoçou, pediu uma marmita muito bem feita e entregou nas mãos daquele homem. E ele, o homem agradeceu e saiu com a marmita. E ele foi atrás do homem para ver o que ele ia fazer com aquela marmita. E ele se encontra com outro homem que estava sentado no chão, prostrado. E ele chega e aborda. E ele fala: mas por que você pediu a marmita? Ele falou assim: porque eu estou há 2 dias sem comer. Mas esse aqui está há 3. E essa marmita, mesmo que não me satisfaça totalmente, vai ser possível dividir. Você entende o conceito da liberalidade? Da benignidade, da bondade? Nós não perdemos nada em sermos bons. O justo espalha suas dádivas de forma generosa, tão graciosamente como alguém que semeia sementes e assim satisfaz as necessidades dos pobres. Entre aspas, sublinhado, negrito, itálico. Aos pobres, aos necessitados. Esta é uma demonstração prática do seu caráter. Aqueles que são cristãos verdadeiramente Mais do que dançar na presença do Senhor, mais do que falar em outras línguas e profetizar, eles demonstram que são filhos do Senhor quando demonstram ao próximo a bondade e a benignidade. É assim que você é reconhecido. Tal comportamento não fica sem ser honrado por Deus, que enaltece a pessoa como esta a uma posição de honra, quando ele vê que você recebe. 10. E você separa uma parte para abençoar, ele fala, eu vou dar mais. É como um investimento. Se você tiver um recurso para você investir, você vai procurar aquele recurso que te dá um retorno maior e que tem mais segurança, menos risco. É assim que funciona o comércio. Deus age da mesma maneira. Ele vê você com o coração liberal, doador, e ele fala, eu vou abençoar mais ele. Eu vou abençoar mais ela. Porque quando eu abençoo ele, quando eu abençoo ela, ele não retém. O que ele faz é dividir com o próximo. E quanto mais você recebe, mais você dá. E mais você recebe. Em primeiro lugar, por distribuir, o profeta sugere que os justos não dão com mesquinhez e má vontade, como fazem alguns que imaginam que cumprem o seu dever para com o pobre, fazendo apenas o básico. Marcos capítulo 12, versos 41 a 44, diz assim, assentando diante do gasofilácio, é onde colocavam as ofertas, observava Jesus como o povo lançava ali o seu dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondente a um quadrante. E, chamando seus discípulos, disse, em verdade vos digo que essa viúva pobre, depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Mas ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Há uma diferença em doar e doar. Por isso que o coração doador, ele tem que observar algumas regras. Nós temos começado a falar hoje pela manhã, no segundo período, nós começamos 10 mandamentos, e nós falamos que nós vivemos numa sociedade com poucas regras. Os lares, cada vez menos têm regras. Cada vez mais é proibido dizer não, não, não. E as Escrituras estão falando que tudo tem regras. Mesmo doar, mesmo doar. Há diferença entre você doar daquilo que está te sobrando e daquilo que faz parte do seu recurso. Há a motivação da doação. Pessoas fazem doação para receberem tapa nas costas, como é o caso daqueles homens. Eles chegavam com grandes quantias para que as pessoas falassem, nossa, quanto dinheiro ele está dando. Mas, na verdade, ele tinha trazido quase nada. Os justos dão liberalmente, segundo requer a necessidade e os seus proventos lhes permitem. A pessoa que tem um coração doador, ela mede a necessidade do próximo em relação ao que ela pode fazer. E ela o faz. Nós temos o exemplo, não tenho o texto aqui, da igreja, se não me engano, de Tessalônica, em que o apóstolo Paulo está lá levantando recursos para os irmãos da igreja de Roma, que passavam por muitas lutas, em especial por causa do imperador romano. E aqueles homens, eles deram muito mais do que eles podiam. Do tipo, eu vou comer 1 quilo de feijão na minha semana, pois eu vou dar metade. Eu diminuo a minha porção para que outro tenha. Atos capítulo 4, verso 34, fala de uma época da igreja cristã muito interessante, em que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e havia, em especial, essa expectativa do retorno de Cristo. E o que aconteceu é que as pessoas, elas começaram a perceber que elas não precisavam de tantos bens quanto elas tinham. Atos 4, 34, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Eu tenho duas casas, eu tenho três casas. Para quê? Para que eu preciso de tanto recurso? Para que eu tenho que provisionar para a minha terceira, quarta, quinta, sexta geração? Para que eu preciso de tanto dinheiro? Enquanto eu olho para o lado e vejo meu amigo padecendo. A igreja primitiva não fazia isso. As pessoas tinham um coração doador. E mesmo essas pessoas com coração doador, nós vemos o caso de Ananias e Safira, em que elas vendem um terreno, mas falam muito. Deixa eu guardar. Mentem ao Senhor. E o apóstolo fala, mas não era seu. Você não tinha que dar para ninguém. Ficava com tudo. Tudo que o profeta deseja dizer é que os justos nunca são tão comedidos que não estejam sempre prontos a distribuir segundo os seus proventos. Você não é chamado a doar mais do que você tem. E a gente vê muitas igrejas levando as pessoas a doarem o seu tudo. Viúvas que doam suas casas e não têm onde morar. Pessoas que pegam as suas reservas e entregam na igreja. Não há problema de você fazer isso, mas você tem que fazer com o coração direcionado por Deus. Tem que fazer com o coração direcionado por Deus. Certa feita, ainda no nosso ministério, uns 3 anos atrás, eu rejeitei uma doação de uma pessoa de um terreno, porque eu entendi que aquilo ali não ia ser abençoado. Poderia, hoje, no meio da pandemia, estar sendo um recurso que nos supriria e não haveria necessidade de nada. Mas eu não me senti confortável em agir daquela maneira. Tudo que o profeta deseja é dizer que os justos nunca são comedidos, que não estejam sempre prontos a distribuir segundo os seus proventos. Em seguida, o salmista acrescenta, ele deu aos pobres, que é aquilo que eu falei para você, entre aspas, negrito, travessão, querendo dizer com isso que os justos não praticam a caridade, a revelia. Você tem que saber para onde você dá, aonde você semeia. Tem que haver prudência, tem que haver sabedoria. Não é sair dando para qualquer um o recurso que você tem, que você trabalhou. Não é assim. Não é confiar e entregar cegamente. Não é assim. Não há nenhuma necessidade que não seja passível de uma oração. A menos que a pessoa esteja numa situação entre a vida e a morte, agora ou nunca. Mas normalmente a regra é que dá tempo de você pensar e analisar a situação. Será que é a vontade de Deus que você abençoe? Será que você não vai estar alimentando um vício? Uma vagabundice? Gerando uma dificuldade no coração da pessoa? Pessoas que têm filhos que têm problemas com drogas vivem este dilema. Que se eu dou dinheiro para o meu filho, eu estou alimentando a droga? É algo que dentro da sociedade fala, se você compra produtos piratas, você está alimentando a indústria do crime? Se você compra droga, você está alimentando o traficante lá, mesmo estando aqui na sua casinha? 1 Pedro 4,10 diz, servir uns aos outros. Servir, seja servo. Cada um conforme o dom que recebeu, mas como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que é uma dispensa? Dispensa é um local onde é armazenado o alimento. Você vai lá no mercado, acha uma promoção de lata de milho verde, não é perecível, e você compra uma quantidade e guarda lá. O arroz está em conta? Você guarda um pouquinho lá. E o que acontece é que você administra essa dispensa de uma maneira com sabedoria. Você não é porque o arroz está barato que você vai comprar um 500 kg de arroz, não tem onde guardar. Ser um bom dispenseiro é administrar bem os recursos que estão nas suas mãos. E nos é exigido isso. Temos consciência de que o gasto desnecessário e supérfluo, por amor à ostentação, é engrandecido pelo mundo. E nós estamos falando de um outro problema. Aquele que não doa nada. Porque o amor dele é a satisfação apenas do seu desejo. É apenas a lombriga dele ser satisfeita de estar guardado o recurso e ele poder demandar daquilo quando ele quiser. Eu não posso, eu tenho 10 mil reais, eu não posso abrir mão dos meus recursos porque eu posso precisar lá na frente. Tiago capítulo 4, verso 2 e 3 fala destas pessoas que não são liberais na doação, não doam de uma maneira errada a revelia, mas que não doam. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Entenda que não há problema de você se divertir, não há problema de você ter uma televisão bacana, você ter um carro bacana, você ter um tempo de alegria com a sua... Não há problema. Mas só isso é problema. E a sociedade, cada vez mais, ela se firma no ter, em que eu tenho que ter, mais e mais, não importa o próximo. O profeta nos instrui que o louvor que pertence à liberalidade não consiste em distribuir nossos bens e levar em conta as pessoas às quais os bens são conferidos e os propósitos aos quais são aplicados, e sim em aliviar as carências dos realmente necessitados e gastar o dinheiro nas coisas próprias e ilícitas. Seus recursos, pessoas que precisam, abençoe na medida que você pode. Abençoe com zelo, não abençoe a revelia, não tire do seu de tal forma que você venha murmurar pela falta. Doe, não retenha tudo para você. Olhe para as pessoas como pessoas que são carentes e necessitadas e as abençoe. As abençoe com seus recursos financeiros, abençoe com o teu amor, com o teu tempo. São todas formas de abençoar as pessoas. O próprio apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8 e 9, Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Se o seu coração é um coração doador, dirigido por Deus, motivado em abençoar, sem ser preso com as coisas materiais, Deus vai fazer a sua vida abundante. Aqui Paulo nos informa que para Deus é uma questão muito simples abençoar-nos com abundância, para que possamos exercer nossa generosidade espontânea de uma forma liberal e imparcial. Bons dispenseiros, pessoas que administram a vida e os recursos de uma maneira sábia na presença de Deus. Lucas 12, verso 48, parte B do versículo diz, mas aquele que muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O Senhor está dizendo que ele não dá simplesmente para você gastar nos seus prazeres, nos seus devaneios, mas vai ser cobrado conhecimento, tempo, dinheiro. O que você fez com tudo isso? A sentença seguinte, sua justiça dura para sempre, nos mostra que a ambição sem moderação que leva os ímpios a esbanjarem seus bens não merece o nome de virtude. Dar a revelia não é uma virtude do Senhor. Dar com a motivação errada não é uma virtude do Senhor. Não doar não é uma virtude do Senhor. Portanto, com propriedade, pode-se dizer que o curso invariável da liberalidade é aqui louvado pelo profeta, em conformidade com o que ele observou anteriormente, que o justo administra os seus negócios com sabedoria. Busque sempre o equilíbrio. A palavra dentro da nossa igreja é equilíbrio. A doação com o coração voltado ao Senhor é uma manifestação clara como um fruto da ação do Espírito Santo. Então o profeta mostra como Deus, por meio dos seus benefícios, preserva a glória daquela justiça que se deve à liberalidade deles, e não os priva da sua recompensa. Deus faz isso exaltando mais e mais o seu poder e a sua condição próspera. Quanto mais você dá, com sabedoria, com zelo, com discernimento, com oração, mais Deus te abençoa. Nosso último verso fala da condição do outro lado da moeda, daquele que não é, daquele que é o mal. O que acontece com aquele que dá revelia? Aquele que dá com a motivação errada? Aquele que não dá. Salmo 112, 10 fala dele. O perverso vê isso. Isso o quê? A prosperidade daquele que doa com o coração, segundo o Senhor. Ele vê isso e se enraivece. Range os dentes, parece que é esses cachorros. E se consome. O desejo dos perversos perecerá. Não vai para frente. O versículo final oferece o quadro reverso. E aqui vem uma luz, à luz um contraste que torna a graça de Deus com os fiéis mais claro, mais patente, mais visível aos nossos olhos. Os perversos rejeitam todo o respeito pela piedade e descartam da sua mente todos os pensamentos de que os afazeres humanos se acham sobre a providência governada de Deus. Eles olham para aqueles que são prósperos e rejeitam isso. Eu não vou fazer isso. Eu não me submeto a isso. Mas eles vão ter que sentir, quer queira, quer não, que os justos, em harmonia com a ordem de Deus, eles são abençoados. Apesar dele deter poder, apesar dele deter recursos, ele não tem a paz que o outro tem. Ele não tem a alegria que o outro tem. E em muitos casos, os recursos, eles são reduzidos. E o outro, que tem muito menos, é muito mais próspero. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Versos 31 a 34 diz: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa cabritos e ovelhas. Então porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, e entrei na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Qual é o fim daquele que é o doador? Daquele que se submete ao Senhor? Ser considerado ovelha, ser considerado filho. Os ímpios, eles podem ficar com raiva. O verso fala, ele se enraivece, ele faz... Pode fazer isso quanto quiser. Apocalipse 22, 11 fala, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo imundo, mas o justo continua na prática da justiça. E o santo continue a se santificar. São duas moedas, são dois povos, são dois grupos de pessoas. Apesar disso, o salmista declara que lhes será exigida a honra que Deus confere a seus filhos, diante dos quais os fará ranger os seus dentes e os levará a tal inveja que eles vão se consumir. Além da ira, além da raiva, o que vai acontecer é que a pessoa vai se consumir. Se você tem problema de perdão em relação a pessoas que te magoaram, te entristeceram, uma dica: ou você se livra disso, ou isso vai consumir você. Muitas vezes através de uma enfermidade. Porque o nosso corpo não consegue viver sem a liberação do perdão. Aqueles que são ímpios, eles olham com inveja, maquinam o mal e o coração deles se consome. Em conclusão, o salmista acrescenta que o desejo dos perversos, ele perecerá. Salmos 1, verso 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. E mais à frente, o Senhor fala... Os ímpios, no verso 4, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eles nunca estão contentes, mas estão continuamente sedentos por algo mais. E a sua confiança, ela é tão presunçosa quanto a sua avareza, a sua incapacidade de abençoar e de doar. Daí as suas loucas expectativas. Não hesitam em se querer se apropriar do mundo inteiro, mas o profeta diz que Deus arrebatará deles o que eles imaginam já estar em sua posse, de modo que sempre partirão deste mundo destituídos e necessitados. Pessoas ricas que querem mais, querem mais, querem mais, querem mais e não têm absolutamente nada. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 e 8 diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Que está falando do anticristo, mas também em relação aos filhos do anticristo. O seu crescimento, a sua vida, ela será consumida. A pessoa perversa é o exato oposto da pessoa que é justa, da pessoa que tem um coração doador. Ela não conhece nem o que é ser gracioso, nem compassivo. A sua atitude para com a vida é totalmente diferente. Ela é irada. Contudo, como é comum a ira dos injustos, seu ódio não levará a nada. Eles não vão conseguir nada. A ira não leva você a nada. A avareza não leva você a nada. Nada bom. Sejam quais forem as suas aspirações dos injustos, e especialmente se eles procuram destruir a vida do justo, essas proposições, esses desejos, elas não vão dar em nada. Faltando a bênção de Deus, eles vão morrer pouco a pouco. E para os filhos? Vida abençoada. Para você? Vida abençoada. Sustento. Perseverança, amor, graça. Você vai comer lá o ovo, os óleos, com alegria. Vai se satisfazer. Seu alimento, aquele alimento não é um filé mignon, não é um prato comprado no restaurante mais caro, mas você come com alegria. O seu organismo se restabelece. A enfermidade não chega em você. O teu recurso é pouco no banco, mas ele não acaba. Você não vai gastar milhões com remédio. Você consegue um remédio como a nossa irmã Diene lá na farmácia popular. Teve um problema? O Senhor faz com que aquilo agilize. Quando começa a ter dificuldade, Ele vem e te abençoa. Amém. Esse é o diferencial. É o diferencial das pessoas que não tiram sua própria vida. Que não necessariamente têm que ir para os gabinetes os psicólogos para receber ansiolíticos, porque não consegue lidar com a situação. O Senhor é a sua justiça. O Senhor é aquele que guarda, é aquele que protege. E Ele é com você. Salmo 112, ele fala de muitos assuntos. Mas ele finaliza falando mais uma vez que há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu santo nome. Tu és maravilhoso, Pai. Tu, Pai querido, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração por todo este mês de outubro que se foi. Um mês com lutas, dificuldades, desafios, alguns vencidos, outros eles passaram para o mês de novembro, mas em tudo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que os Teus filhos possam, Pai, acalmar os seus corações e entender que todo o controle vem de Deus. Eu abençoo você com esta palavra em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus.